Agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles.
Pronto para mais um episódio do Por Trás dos Controles?
Mais um episódio gravado aqui, na nossa aconchegante rádio UFSCar 95.3 FM.
Eu sou o Pequi.
E eu sou o Guilherme.
Ei, Gui, você se sente apresentado pelos personagens masculinos que vemos nos jogos?
Olha, só se eu conseguisse quebrar crânios com as mãos, ou fosse um exército de um homem só, e olhe lá.
É, realmente, a grande maioria é bem estereotipada, mas não acho que ultimamente essa representação tá melhorando?
Pois é justamente sobre isso que nosso episódio de hoje vai falar.
Então, ouvinte, fique ligado, pois o Por Trás dos Controles vai começar.
Hoje vamos falar sobre as diversas representações de masculinidade nos jogos digitais. Isto é, quais são as personalidades e traços mais comumente atribuídas aos personagens masculinos?
A ideia é comparar essas representações desde as mais estereotipadas, evidenciando seus problemas, até as mais complexas e profundas.
E nada mais justo do que um bate-papo entre alguns jogadores homens para discutir essa representatividade.
Pois então, sem mais delongas, vamos ao nosso bate-papo.
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
E agora do nosso bate-papo. Sejam bem-vindos, Abner e Mesh, a nossa tábua redonda.
E aí, gente? Tô de volta aqui.
E aí? De novo pro programa.
Isso aí.
Que tal começarmos falando um pouco sobre a nossa história como jogadores? Certo. Ah, é. Então, antes de mais nada, a gente só gostaria de deixar claro que a gente entende que existem problemas com a representatividade feminina também nos jogos. É muito evidentes. Mas a gente escolheu falar da representatividade masculina porque, infelizmente, a equipe do Por Trás dos Controles é uma equipe composta só por homens. A gente tá tentando mudar isso, eu juro. Então o nosso local de fala é pra falar sobre a representação masculina. E por isso que a gente vai falar dele. Não é de modo nenhum a gente tentando falar que, homens também têm problemas, então a gente não precisa falar dos problemas das mulheres ou algo do tipo. É só o que a gente tem propriedade pra falar.
É, pessoal, o machismo, de fato, acaba não sendo legal pra ninguém. O homem não tá fora dessa, não. É.
Então, eu acho que eu vou começar. Eu jogo desde que eu me entendo por gente, desde que eu tenho consciência do teu memória. E é bem isso. Eu agora quero desenvolver jogos como uma profissão e essa é uma história mesmo com jogos.
Então, assim como o Abner, eu jogo desde os meus 6 anos de idade, do meu primeiro videogame, NES. E desde então, não larguei mais essa prática, vamos assim dizer. Mas, e pra mim sempre foi visto, eu sempre tive representatividade. Eu sempre fui o cara que, como qualquer homem, tipo, a maioria dos personagens principais e protagonistas dos jogos são homens. Então, pra mim nunca foi difícil eu me identificar com os heróis e com, basicamente, a maioria dos personagens de jogos.
Assim, você falou que não é difícil você se identificar, mas qual o primeiro personagem masculino que você lembra de olhar e falar, tipo, me identifico com esta pessoa?
O primeiro personagem masculino que eu me identifiquei foi exatamente com o guerreiro do Final Fantasy 1. Porque minha família sempre foi machista e patriarcal, então o fato de eu ser o primogênito da minha família fazia eu me identificar com aquele que protegia os outros, aquele que eu tinha que fazer tudo, que segurava tudo nas costas, esse tipo de coisa. Então o personagem guerreiro do Final Fantasy acabou sendo o personagem que eu mais me identifiquei, pelo menos na minha infância.
E você, Abner?
Acho que, bem, eu já joguei muitos os jogos também com os heróis e com protagonistas desse tipo, mas eu, como ao contrário do Mesh, eu era o irmão mais novo, E eu sempre fui muito emocional, assim, sempre tive muitos problemas disso. Eu me senti mais acolhido em jogos de RPG Maker, que é uma ferramenta que existe para fazer jogos que façam um jogo num tipo bem característico. E foi em jogos do estilo de Mad Father e de Crooked Man que os personagens, eles eram, tipo, eles tinham defeitos, eles tinham medo das coisas, eles não pareciam ser aquelas pessoas perfeitas. E foi nesses jogos que eu realmente, tipo, li, nossa, tipo, essa pessoa, ele é um ser humano, ele não é, tipo, uma divindade, um herói grego.
É um problema, né? Assim, esses personagens masculinos que eles são máquinas de matar e mais nada. São máquinas silenciosas de matar, porque eles não falam muito.
Sim, não. A violência nos jogos antigos, e até hoje se encontra isso, ela era praticamente que louvada. Era esperado que você conseguisse... E o grande objetivo era você conseguir fazer uma grande matança e fazer isso de uma forma perfeita, entre infinitas aspas.
Ah, o exemplo mais clássico disso é os antigos God of War. Que é literalmente a representação do superficial masculino, que é poder fazer sexo, poder matar, poder, tipo, mostrar que ele é muito poderoso e supera até, no caso do God of War, divindades sem problema algum.
E sempre isso. Muito visceral, né?
Sim.
Sim, e ele se deixa consumir pelo ódio e agressividade, porque isso é a representação mais, bem, tóxica, mas a mais comum da masculinidade. Sim. Que é o cara que ele não deixa nada passar por ele. Ele controla tudo, ele faz o que ele quer, ele faz quando quer.
E é quase animalesco, né? É basicamente um selvagem perante o ambiente.
E eles nunca têm defeitos, isso que é incrível. Isso é glorificado, por mais que esses são problemas, isso é muito glorificado. E eu queria comentar, principalmente já que o Mesh falou do God of War, tanto que essa apresentação melhorou de forma absurda no novo God of War, porque ele mostra agora um personagem, o mesmo personagem, o Kratos, que é o personagem principal do God of War, pra quem não conhece, mostra ele numa posição que ele tem medo, ele tem um personagem que é um filho dele na história, e ele constantemente tá com medo, prezando pela segurança do filho dele, e ele tá tentando fazer o filho dele não seguir os passos que ele seguiu, porque ele tem muitos dos defeitos que ele tinha. E eu achei que isso foi, assim, genial. Eu realmente curti muito essa proposta, porque a gente tem que mostrar que homens também têm defeitos.
É, eu acho que os produtores finalmente caiu a ficha que o tempo meio que mudou. Não se espera mais tanto desse homem extremamente agressivo, porque não, de fato não representa mais a masculinidade que a sociedade cobra hoje em dia. Você precisa ser minimamente reflexivo.
Sim, um outro bom exemplo é o The Last of Us, que tem o Joel, que ele cuida da Ellie, que é o nome dela?
Ellie.
Ok, faz muito tempo que eu...
Não, tranquilo.
Faz muito tempo. E, assim, mostra todo o trauma que ele tem, porque ele perdeu a filha. Eu não considero isso spoiler, porque acontece nos primeiros 3 minutos de jogo. E, tipo, todo o motivo dele ter aquele cuidado dele com a Ellie. Eu ainda acho que é um pouco problemático, porque ele vai muito direto pra violência. Ele... Chega umas horas que ele começa a fazer umas carnificinas lá, meio loucas. E... Mas, assim, pelo menos estão começando a explorar o lado emocional, sabe?
A fragilidade do homem.
Sim. E é a fragilidade, exatamente. Tipo, não só física, mas mental, os traumas que ele tem, porque eles acarretam isso, porque tudo que a gente faz, todas as nossas escolhas, elas acabam sendo justificadas por coisas que aconteceram antes na nossa vida. E eu acho muito interessante eles mostrarem isso.
Também acho. Eu li alguns artigos, principalmente sobre essa questão, tentei procurar mais sobre a questão da masculinidade, o jeito que ela é representada em jogos, e tiveram vários artigos engrandecendo o Silent Hill. Que por mais que o Silent Hill tenha uma mecânica, bem, você tá num jogo de terror, ele tem monstros, você é alguém que tá batalhando eles, você é um homem que tá lutando contra isso. Porém, por mais que ele tenha essa mecânica que é muito claramente estereotipada assim para o masculino comum, o jeito que a história do jogo dá, que eu não vou tentar dar muitos spoilers, mas você tem decisões que ou você pode ser a pessoa que realmente vai lá e tenta matar tudo e é isso, ou você tenta lutar contra as suas fragilidades, tenta lutar contra os seus vícios, ele dá uma representação à física, esse tipo de coisa. Então você tá literalmente lutando contra a sua fragilidade. E isso é, tipo, uma representação bem genial. E Silent Hill não é um jogo recente, na verdade ele é bem mais velho. E é muito interessante ver que, sim, não tem problema você ter um personagem que tá lá só pra isso. Por exemplo, num jogo como o Doom, que o objetivo é você tá no inferno matando demônios. É meio que o objetivo do jogo, o personagem não faz nada. Só que mal faz você representar alguém com fragilidade, você representar alguém mais complexo. Isso é, dá até benefícios, isso é bom.
Sim, em questão de um personagem que eu acho que foi bem representado, assim, com fragilidades e crescimento, é no Tales of the Abyss, o Luke.
Ah, o personagem principal.
Ele é alguém que, quando você conhece ele, você tem muita raiva dele. Ele é extremamente mimado. Ele foi criado numa bolha, basicamente. Porque ele foi raptado quando criança. Os pais ficaram com tanto... Quando encontraram ele, ficaram com tanto receio que criaram ele numa bolha nobre. E aí ele é jogado pro mundo. Por causa de uma magia, ele é jogado pro mundo. E tem que voltar pra casa dele. Você vê todo o crescimento dele, todo o desenvolvimento de personagem, a personalidade dele mudar, ele deixar de ser mimado, ele começar a perceber que o mundo é muito maior que ele. E aí você vê como ele é um personagem masculino que cresceu com todos os desafios dele, com todos os sofrimentos que ele passou, com tudo isso. E eu acho muito interessante, que é diferente de muitos outros personagens que, tipo, que quase não tem crescimento nenhum na história dele, e ele ou é um crescimento forçado, ou é um crescimento... Mas nunca muda o fato dele matar todo mundo e sair destrinchando.
Ainda é um tabu um homem representar uma mínima fragilidade. Até no Gears of War, que existe uma parte mais emocional da história dos personagens, acaba que, no fim, meio que resolve no homem lidando com seus problemas num sacrifício meio silencioso ainda. Ele não há um grande diálogo, é mais um... algo silencioso deles se entenderem, mas não há muita conversa entre eles sobre isso. Existe esse tabu de que não se pode conversar sobre a psique do ser masculino.
Um jogo que eu acho que tem uma representação muito boa e, na verdade, ele mostra as consequências de tudo pra você é o jogo do Walking Dead da Telltale. Porque, basicamente, começa o apocalipse, você segue os passos de um homem que chama Lee e você acaba encontrando uma menininha que chama Clementine e você cuida dela. E assim, é um jogo focado em narrativa, então suas escolhas são importantes não pra história final, porque no fim a história acaba meio que acontecendo do mesmo jeito. O que muda é a forma como você interage com as pessoas. Então você pode escolher ser violento, escolher ser chato, escolher ser babaca, o que você quiser. E nem sempre são escolhas... Não, na maioria das vezes não são escolhas sobre violência, são escolhas do tipo, você tem 5 pedaços de comida, pra quem você vai dar essa comida do grupo de sobreviventes? E é uma coisa muito legal, porque o jogo te avisa, olha, esta ação vai ter consequências. E é muito engraçado quando você para e percebe que as consequências são sempre de ações, quando a Clementine, que é a garotinha que tá te vendo, são consequências de como isso vai afetar ela, de como ela percebe você. Então, te faz pensar em, assim, olha, crianças estão me vendo, crianças estão... Tem essa criança que tá vendo como eu tô agindo e tá aprendendo com isso. O que eu quero mostrar pra ela? E assim, o Lee é um cara... Pode ser um cara fantástico, porque ele pode se preocupar com ela, pode se preocupar com o bem de todo mundo, ele tem toda a sua complexidade emocional. É uma representação muito legal.
É, eu vi um TED Talk muito interessante do Dr. Richard Doss, que ele é um psicólogo que trabalha com veteranos de guerra. E o nome do TED Talk é Treinado para Não Chorar. E ele fala algo muito interessante, principalmente sobre masculinidade tóxica, que é, quando você vê uma criança cair e se machucar, se ela for uma garota, provavelmente a mãe vai socorrer. Nossa, que foi? Que aconteceu? Você tá machucada? Tá dodói? Agora, se for um menino, vai falar, engole isso daí, meninos não choram. Para de chorar, senão eu vou te dar um motivo para chorar. Esse tipo de resposta é exatamente esse o problema. Quando um jogo te dá um personagem perfeito que mata tudo pela sua frente, é a mesma coisa do para de chorar, senão eu vou te dar um motivo para chorar. Você tem que ser durão. E isso faz com que homens não falem sobre seus problemas. Homens não desabafam, homens deixam tudo dentro, deixam isso acumular. E por isso que o suicídio, a taxa de suicídio entre homens é tão grande. Principalmente entre veteranos de guerra, que é isso ao quadrado. Que é principalmente no caso do TED Talk, que eles te ensinam a não se expressar, não mostrar seus sentimentos. Por isso que é tão bom para a sociedade em geral, as mídias em geral e no caso dos jogos, mostrar que os homens têm direito de ter fragilidades, têm direito de expressar isso, porque tem muitos homens aí que simplesmente não se expressam, não tem essa cultura.
É, definitivamente. É, isso é algo estrutural em diversos pontos. Eu lembro quando eu mesmo era criança, meu pai falava, não tem problema você brigar na rua, o problema é você voltar e ter apanhado mais que o outro.
Que eu vou te bater também.
Eu vou te bater também.
É. Sim.
Esse tipo de papo era muito comum.
Isso não só era comum no caso da minha família, como tipo... Oh, ai de mim se eu falasse, tipo, ah, se eu tenho algum interesse num cara, que vai ser o assunto, acho que, de outro episódio.
Spoiler.
Só que era um horror, porque, tipo, eu não podia chorar, eu tinha que aguentar tudo, foi uma infância meio terrível nesse aspecto. Embora minha mãe diminuísse muito isso e tentasse conversar comigo e tal, mas o resto da minha família era um horror. E os jogos só potencializavam isso, tipo, basicamente quase todas as mídias, representação em outras mídias também potencializam isso. É, não chora, fica na sua, não se mete onde você não é chamado, especialmente, tipo, protege só o que é seu. Era umas coisas tipo...
O homem forte, ele é silencioso e aguenta tudo calado.
Sim. É, isso é horrível.
Isso dói muito, cara.
Quando eu machucava, meu pai falava, tá doendo baixinho, não tô ouvindo nada. E se eu respondesse, aí eu apanhava. Então, é um saco.
Não, e é muito bom a gente reparar nos padrões da própria história de vida pessoal da gente, provavelmente de alguns muitos ouvintes, que sempre era tratado, a didática lidada em casa geralmente era muito pautada pela própria violência em si.
Sim.
Então era literalmente aprendido na carne o que deveria ser feito, o que não poderia ser feito.
E aí eles replicam isso.
Sim. Sim.
E é repassado como, tipo, ah, nunca me fez... A pessoa chega e fala, nunca me fez mal. Uhum. Eu consegui sobreviver. Eu disse, com altos problemas psicológicos e emocionais. É... Mas você tá vivo, né? Uhum.
Não, é a mesma coisa que o pessoal fala do... Ah, antigamente não tinha esse tanto de doença, não. Brincava na rua, não tomava remédio, não tinha água fluoretada e nada. E todo mundo ficava bem.
Mas antigamente tinha, tipo, caça às bruxas, teve o nazismo, teve...
É tudo pautado...
Peste negra.
É tudo pautado num conservadorismo gratuito, não tem um porquê. Ou se você manter perguntando porquê, sempre vai acabar num cala a boca menino, só escuta o que tô falando.
É, exato.
Ah, isso me lembra até o fato de, recentemente, teve o tiroteio em Suzano. E aí, o que acontece? Estão tentando dizer que se perguntaram se jogos violentos... Estão fazendo a enquete. Se jogos violentos...
De novo.
Se jogos violentos afetam. Mas, tipo... A meu ver, os jogos só são violentos porque eles refletem uma ideia violenta das pessoas.
Exatamente.
Não é a causa do... Tá, a causa e efeito estão invertidas de você perguntar
alguém
isso.
Alguém teve que fazer o jogo.
Sim. Exato. E pesquisaram isso com Fortnite e PUBG também. Que eles falavam que eles causavam violência, que era um jogo de tiro. E aí pesquisaram como é que era a demográfica antes deles jogarem. E permanecia quem era mais violento jogava os jogos violentos. Não é porque eles ficaram violentos jogando jogos violentos.
Não, os pais tentam utilizar o recurso de culpabilizar os videogames por alguma coisa. Sendo que videogame pode ser uma ótima forma de você conhecer melhor seu filho. Você pode jogar com ele, gerar toda uma interação. E eu conheci um grande amigo meu, a infância dele e a relação tão forte dele com o pai é pautado que eles jogavam Ragnarok junto. Desde criança eles jogavam Ragnarok. Toda vez era chegar em casa, ficar jogando Ragnarok o tempo todo. E hoje eles são outros amigos até hoje, lidam muito bem porque eles são próximos desde criança. Ao contrário de mim, por exemplo, que a minha figura paterna era muito afastada e era aquela voz autoritária distante de, olha, se você fizer alguma coisa, eu vou contar pro seu pai. E era a figura máxima de ordem.
Eu não tive muito isso, porque o meu pai fez o clássico de muitos pais, sumiu.
É um aborto masculino.
Aborto é legalizado, você não pode pra mulher.
Uma outra coisa que meu pai falava muito é, tipo, não pode ter medo. Eu lembro claramente de uma vez que a gente foi numa praça, tinha um monte de pombo. Um monte. E eu tava morrendo de medo, porque era muito pombo. E ele falou, não, você não pode ter medo, vem cá. E me fez abrir o braço e pousou um monte de pombo em mim. Tem uma foto minha chorando, com um monte de pombo pousado em mim.
Meu Deus.
Eu odeio pombo até hoje. Não funciona desse jeito.
Na cabeça dele, ele te deu uma lição, na sua cabeça que fica um trauma.
É bem isso.
Meu pai me ensinou a nadar me jogando na água sozinho.
Isso
foi
eu
jogando.
Não posso dizer que foi meu pai que fez, porque foi a minha mãe que fez.
Olha, é incrível como. Não, é incrível perceber como essa mentalidade não se passa pelos homens, é pela sociedade inteira. Passa. Sim. E. Assim, cá entre nós, existe uma escola de natação. Quer dizer que talvez jogar uma criança na água seja melhor. Só dizendo.
Tem isso. Gente que vai presa por isso. Mas nessa questão do medo, um jogo muito legal é o... Eu nem acredito que essa vai ser o jogo que eu pensei em representação de masculinidade, mas é o Luigi's Mansion.
Nossa,
sim! Porque, tipo, o Luigi, eu acho que é o primeiro personagem masculino que eu lembro, tipo, com medo.
Ele é frágil, isso?
É, sim. O Luigi é extremamente, tipo, as coisas aparecem, ele assusta, ele pula, ele corre, ele chora. É muito engraçado. E, tipo, isso tudo é tratado como uma piada no jogo. Uhum. Mas, tipo, se você para e olha... Mano, é um bando de fantasma. Uhum. Faz sentido.
Certo ele.
Ele certo. Que tá certo.
E eu acho que uma coisa legal é que os jogos têm muito potencial de mostrar o correto. Porque eles te deixam visitar o profundo da psique do seu personagem. Você é o personagem.
Você está no controle
daquilo. Você está no controle do que você está fazendo. Então, é uma oportunidade perfeita de mostrar um personagem muito bem complexo, muito bem estruturado. E eu acho que algo, principalmente que os jogos atuais estão fazendo bem melhor que isso, é, por exemplo, o Geralt do The Witcher, ele é muito complexo. O Arthur do Red Dead Redemption 2 me deu calafrios. Porque ele literalmente sabe que o fim dele está próximo. Ele se arrepende pelas coisas que ele fez, porque ele foi um criminoso. E ele usa isso pra pensar, olha, eu vou não importa o que eu fiz, eu vou tentar ser uma pessoa boa até o final, porque é a única coisa que eu posso fazer. E ele tenta salvar e ele tenta proteger as pessoas que são da gangue dele, porque ele trata eles com família. E tem um momento muito legal no jogo, que é quando você tá andando no campo na sua gangue, tem horas que alguém fala, ô Arthur, você não está muito bem, você não quer sentar aqui e conversar? E você pode apertar um botão, lindo, sentar cara. Num tronco e desabafar. Nossa, eu tô matando muita gente, eu tô achando isso horrível. Você sentou e desabafou com alguém.
Cara, isso é lindo.
Isso é incrível. Eu tive calafrio a primeira vez que tinha lá um input, era pra me desabafar sobre a minha vida.
Eu fiquei muito necessário isso.
É maravilhoso como um jogo que passa num western acaba ficando muito mais...
Representativo.
Muito mais ideal.
Profundo, né?
Muito mais ideal do que o nosso, onde que o normal é só o homem ficar calado e quietinho na dele.
Uhum. Bom, gente, infelizmente o tempo tá acabando. Tudo bem. Então, a gente queria agradecer vocês por um ótimo bate-papo. Agradecer a vocês por terem vindo.
Foi muito bom. Foi legal a
Gostei
conversa.
Muito é. Da conversa.
Ouvinte, fique ligado agora para os nossos recados. Lembre-se de participar dos minicursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta acessar nosso site e ver quais serão os próximos. fog.icmc.usp.br fog.icmc.usp.br
E esses foram os recados desbloqueados no momento.
Muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que tenha gostado do programa de hoje.
Vamos ficando por aqui, por trás dos controles, e esperamos você na frente do rádio no próximo programa.
Obrigado a você, querido ouvinte. Vamos nos desligando e até a próxima fase.
Você escutou... Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.